Olá, estamos de volta aí para mais uma aula de estatística, a nossa terceira aula. E hoje nós vamos ver o tópico referente à análise exploratória de dados 1, a nossa primeira aula de análise exploratória de dados, cujo conteúdo está na unidade 3 do nosso livro. Aqui eu peço a vocês que leiam com bastante atenção, tem vários exemplos lá, muito material interessante para utilização prática. Então vejamos o seguinte, ó, as aulas prévias, nós vimos o planejamento da pesquisa, com a definição de objetivos, variáveis, delineamentos. E na última aula nós vimos as técnicas de amostragem, os conceitos, a representatividade, os tipos, e mostramos também como fazer o cálculo do tamanho mínimo de amostra. A aula de hoje, esta aula, o conteúdo nós vamos ver o que é o conceito de análise exploratória de dados e a descrição tabular e gráfica de 5 conjuntos, de 5 situações. Quando nós temos uma variável qualitativa, uma variável quantitativa, duas variáveis qualitativas, uma variável qualitativa e uma quantitativa e duas variáveis quantitativas. Essa definição, na nossa primeira aula, nós falamos sobre o que era variável qualitativa e variável quantitativa. A classificação por nível de mensuração das variáveis. Então, a quantidade de informação que a variável tem. E eu falei naquela aula para vocês que dependendo do tipo de classificação por nível de mensuração, nós iríamos usar esta ou aquela técnica de análise exploratória de dados. Então, nós vamos ver isso na aula de hoje. Certo? E na próxima aula de análise exploratória de dados 2, nós vamos ver a utilização das medidas de síntese, que é restrito às variáveis quantitativas. Mas vamos ver então aqui. Em primeiro lugar, o que é análise exploratória de dados? Então, essa definição interessante aí. Consiste em resumir e organizar os dados coletados através de tabelas, gráficos ou medidas numéricas e, a partir dos dados resumidos, procurar alguma regularidade ou padrão nas observações. Em outras palavras, interpretar os dados. Isso aqui, antigamente, era chamado de estatística descritiva. A partir da década de 1970, os estatísticos disseram o seguinte, que não é somente descrever os dados, vamos tentar descobrir alguma coisa deles, interpretá-los. Ir um pouco além. Certo? Então passou a se chamar análise exploratória de dados com a invenção de algumas técnicas estatísticas que não existiam anteriormente. Hoje, com acesso à informática e uma série de outras coisas, essa análise exploratória de dados ficou muito mais simples de ser feita. E muitos de vocês, na vida prática como administradores, vão usar intensamente a análise exploratória de dados e isso já vai proporcionar a vocês a resolução de uma série de problemas de administração. Então vamos ver o seguinte, vamos usar essas conclusões na tomada de decisões. Não se esqueçam, a função do administrador em qualquer organização é tomar decisões. Então as conclusões aqui desse resumo e organização têm que ser usadas para isso. Então vejamos aqui, quais são os objetivos? Imaginem que eu possa ter interesse no comportamento individual de alguma variável. Por exemplo, comportamento da variável renda dos brasileiros, se cresceu, se reduziu, se está concentrada ou não. Ou então, estamos interessados no relacionamento entre variáveis. Se as variáveis apresentam relação. Por exemplo, relação entre renda dos brasileiros e região do país em que eles moram, o estado em que eles moram. Você pode estar interessado em tentar fazer esse tipo de análise. Certo? Então, a análise exploratória de dados procura fazer essa avaliação. O mais comum, pessoal, é nós primeiro começamos com a análise individual das variáveis do nosso conjunto de dados. Individualmente analisamos cada uma delas. E depois, de acordo com os objetivos específicos da pesquisa, não se esqueçam da definição de objetivos específicos que nós vimos lá na primeira aula, você vai tentar estudar o relacionamento entre as variáveis. Se você quer caracterizar a renda dos brasileiros em função do Estado, isso era um objetivo específico da sua pesquisa, então você vai ter que fazer essa análise. Se isso não fazia parte os seus objetivos específicos, talvez você não faça essa análise e achar que não interessa. Então temos que observar exatamente o que, que nos interessa, para não, digamos assim, começarmos, graças às facilidades da informática, a fazermos uma série de análises que depois vão ser dispensáveis, vão só engrossar o relatório e torná-lo mais difícil de ser lido. Então a gente tem que focar no que realmente interessa. E vejam, não se esqueçam que as variáveis que nós estamos falando aqui são variáveis estatísticas. Elas têm apenas um resultado possível para cada elemento. Você projetou a pesquisa, projetou o instrumento de pesquisa, garantindo isso aí. Então, Então, repare, uma vez a pesquisa pronta, você provavelmente deve ter tabulado os dados. Esses dados, hoje em dia, é natural que eles sejam tabulados em meio eletrônico, numa base de dados, o Microsoft Access, ou mesmo numa simples planilha eletrônica. Então, como é que é a estrutura de uma base de dados? Prestem bem atenção nessa estrutura, que é a estrutura que vocês vão encontrar no arquivo, no arquivo disponível no ambiente virtual. É essa estrutura aqui. Está um pouco difícil de ler, mas vocês vão ver direitinho. Ó. Nós temos... As variáveis são colocadas nas colunas. Cada coluna é uma variável. Por exemplo, esse caso aqui veio de um conjunto de dados que eu disponibilizei no ambiente virtual. Então, nós temos 10 variáveis. Isso aqui é uma pesquisa fictícia com os clientes de uma montadora de automóveis. Então, tem um modelo que ele adquiriu, se os opcionais que ele adquiriu com esse modelo, se ele considera a opinião dele sobre o design dos veículos, a opinião dele sobre a concessionária em que ele comprou o automóvel, a opinião geral sobre o veículo, a renda dele em salários mínimos, o número de pessoas que ele costuma transportar no veículo, a quilometragem média que ele roda por mês, há quanto tempo que ele acha que o veículo foi remodelado, em número de anos, e a idade do cliente. Então, cada variável recebe uma coluna específica. E os casos estão nas linhas. O que significa caso? O caso é o cliente. Então, veja bem, esse primeiro cliente aqui, ele comprou, está difícil de enxergar aí, mas vocês têm essa figura no material, ele comprou um veículo Delta Force 3, com os opcionais área e direção. Ele considera o design dos veículos dessa montadora atualizados. Tá? A opinião dele sobre a concessionária, ele diz que ela não causou impressão nele. E ele está muito insatisfeito com o veículo. E sua renda está na faixa de 24,98 salários mínimos. Ele costuma transportar 5 pessoas no veículo. Roda uma quilometragem média de 415 km. E ele acredita que esse modelo foi remodelado há 2 anos. E sua idade, a idade desse cliente, 35 anos. Então, reparem, esta linha aqui é este cliente. Então, se você pegar, por exemplo, uma base de dados de uma instituição financeira, você vai ter as colunas, as várias informações sobre os clientes. O nome do cliente, CPF, há quanto tempo ele é cliente da instituição, quais são os valores movimentados, número de conta, etc. e tal. E cada linha será a informação daquele cliente. Então, essa estrutura de base de dados, ela é utilizada para fazer análise estatística. Todos os programas estatísticos têm essa estrutura. Todos os programas de gerenciamento de base de dados, até onde eu sei, têm essa estrutura também. Certo? Então, isso é uma coisa mais ou menos um padrão para fazer análise de dados. Então, quando você vai tabular os dados, você tem que estruturar dessa maneira. Embora a planilha eletrônica, do OpenOffice, o Excel, outras planilhas, Lotus e tal, eles possibilitem você fazer outra disposição dos dados, mas os programas estatísticos, a análise de dados, é interessante, é quase que indispensável que esteja nesse formato. Né? Então, voltamos ali, variáveis nas colunas, casos nas linhas. Então, pensando isso em mente, a gente pode fazer a análise de dados. A nossa principal ferramenta é chamada distribuição de frequência. O que, que é isso? A distribuição de frequência, você faz o resumo e organização dos dados, relacionando os diferentes valores que a variável ou variáveis podem assumir aos números de ocorrências absolutas e relativas de cada resultado. O que, que é absoluta? É a frequência mesmo, a contagem. O que, que é relativa? O percentual daquela contagem em relação ao total geral. Então vejam, esta distribuição de frequências pode ser apresentada através de tabelas ou gráfico. Qual é a vantagem de usar gráfico? Que, em algumas situações, gráfico possibilita uma apreensão mais rápida da informação. Tabela, você tem que ler aquela tabela toda até conseguir pegar a informação. Gráfico, a imagem passa a informação mais rápido. Vejamos aqui. Vamos começar pelo caso mais simples de todos. O caso de uma variável qualitativa. Uma variável qualitativa, refrescando a memória de vocês, uma variável qualitativa é aquela cujas realizações são atributos do elemento pesquisado. São características. Então, vejamos. Usualmente, pessoal, uma variável qualitativa ela tem poucos valores possíveis. Vamos pegar a variável sexo, tem masculino e feminino. Vamos pegar a variável, sei lá, estado brasileiro onde nasceu. Aí já tem um pouquinho mais, né? Temos 20, 26 estados mais o Distrito Federal. mas usualmente ela tem poucos resultados possíveis. Então, nessas condições, pessoal, o que você faz? Você relaciona os valores e conta as ocorrências de cada valor. Esse processo de contagem, hoje em dia, geralmente é feito com auxílio de informática. Você costuma, hoje nós temos grandes bases de dados e fazer isso manualmente é contraproducente. Então, o que você faz? Você registra as frequências absolutas e as relativas. Por que eu enfatizei esse e relativo? Porque se você puser as frequências relativas, você vai poder também comparar aquela distribuição de frequências com outros conjuntos de dados que têm uma quantidade diferente de elementos, ou seja, frequências absolutas diferentes. Por exemplo, nós podemos comparar a quantidade, a distribuição de crianças na escola, número de crianças na escola, idade e tal, do Brasil e da Bélgica, em forma relativa. Se você comparar em forma absoluta, o Brasil surra a Bélgica, claro. O território da Bélgica é inferior em área ao território de Santa Catarina. O número de habitantes da Bélgica, o número de habitantes do Brasil. Claro que, em termos, por exemplo, número de escolas, em termos absolutos, o Brasil ganha na Bélgica disparado. Mas se a gente pensar em termos de percentual, quanto a população é efetivamente alfabetizada e tudo mais, aí nós já vamos ver que não é bem assim. Então vejam, na hora de apresentar os resultados, vocês têm que incluir os resultados de frequência absoluta e frequência relativa, para possibilitar as comparações. Certo? E aí, pessoal, você pode apresentar essa tabela de uma variável qualitativa, pode apresentar a distribuição de frequência tanto em forma de tabela quanto em forma de gráfico. Então vamos ver como é que funciona isso aí. Um exemplo, na unidade 3, o primeiro exemplo. Opinião dos clientes sobre as concessionárias daquela montadora fictícia Toyord. Então vejam aí. Quais são os valores possíveis para essa variável opinião? Você vai dizer o seguinte, o sujeito pode achar a concessionária muito satisfatória, insatisfatória, não causou impressão, satisfatória e bastante satisfatória. Então observem ali. O que nós vamos fazer então? Você vai contar as frequências de cada um desses valores no arquivo amostra Toyord. É um arquivo do Excel que está disponível no ambiente virtual. E no ambiente virtual também nós temos um texto que explica como fazer isso com o Microsoft Excel, usando um mecanismo chamado de tabela dinâmica. É bem simples de utilizar e no ambiente virtual nós temos passo a passo explicado como fazer isso. Vocês só precisam consultar isso e o arquivo também já está lá disponível, vocês podem fazer as análises tranquilamente, é muito, muito fácil de fazer. Então qual é o resultado? Bem, vamos mostrar aqui para vocês, olha aí. A distribuição de frequências nós mostramos os valores da variável, muito insatisfatória, insatisfatória, não causou impressão, satisfatória, etc. E aqui as frequências. Observe que a nossa amostra tem 250 entrevistados. E aqui, observem, 29 declararam muito insatisfatória. Quanto isso representa do total? 250? 11,60%. E aí temos 58, 23%, 75, 30%, 50, 20%, 38, 15%. Qual é a conclusão que a gente chega aqui, pessoal? Qual é que está a opinião dos clientes sobre as concessionárias? Olha, se você somar as opiniões positivas aqui, você não chega à metade dos clientes satisfeitos. Então isso é preocupante. Você sabe isso porque você resumiu os valores da variável opinião sobre concessionária nessa tabela. Então veja como fica mais fácil tomar a decisão do que pegar aquela base de dados e olhar lá na base de dados um por um, pô, tá bom, não está e tal. Não, você resumiu, fica muito mais fácil você tomar a decisão. Algo precisa ser feito, ou seja, primeiro precisamos saber por que que as pessoas estão insatisfeitas. E segundo, temos que corrigir isso. Nós não podemos permitir que as nossas concessionárias sejam sendo mal avaliadas pelos clientes. Por quê? As pessoas podem decidir não comprar mais um veículo dessa montadora, não porque o veículo é ruim, mas porque a concessionária atende muito mal. A pessoa, que situação esdrúxula, o veículo é bom, mas a concessionária é ruim. Então, isso é um fator preocupante. Essa mesma tabela poderia ser apresentada de forma gráfica. Então veja, nós temos duas opções. Fazer o chamado gráfico em barras colunas, para cada valor da variável, uma barra, com sua frequência absoluta ou relativa. Ou o gráfico em setores, também chamado gráfico circular ou em pizza. Como é que ele funciona? Vocês já viram esses dois gráficos na mídia aí? Você divide um círculo, em 300, que são 360 graus, em setores proporcionais às realizações de cada categoria através de uma regra de três simples. Qual é a boa notícia? As planilhas eletrônicas têm esses gráficos pré-programados. Você só precisa escolher os dados, tá? E elas constroem o gráfico para você. Então vejam aqui, ó, por exemplo. Esse gráfico foi feito com base naquela tabela. Então vejam ali o que nós temos, pessoal. Opinião sobre a concessionária. Esse gráfico foi feito no Microsoft Excel. Aqui embaixo, está muito difícil de ler, mas nós temos opinião bastante satisfatória, opinião insatisfatória, muito insatisfatória, não causou impressão e satisfatória. Esse gráfico vocês têm disponível no material, no livro. Então olhem lá com cuidado. Reparem que de cara a gente percebe o seguinte. Poxa, não causou impressão, tem uma grande quantidade. Só que aqui, pessoal, não dá para ver muito bem aqui do lado, mas esse gráfico não começou no zero, ele começou em 20. Esse é um risco muito grande que se corre. Então, como ele tem diferença na escala, as distâncias relativas aqui podem nos levar a conclusões equivocadas. Veja como esse gráfico fica com a escala começando no zero. Veja, ó, assim começando no 20, assim começando no zero. Reparem que as diferenças das barras, olha a diferença que surge. Então não parece tão violenta a diferença do não causou impressão para o bastante satisfatória, quando você começa no zero. Esse gráfico aqui com a escala começando no zero, ele é muito mais fiel à realidade do que o gráfico original que começava com a escala no 20. Temos que tomar muito cuidado com isso. Está cheio de exemplos aí na mídia que acontece isso. O pessoal mexe na escala, às vezes sem a menor intenção de fazer qualquer espécie de manipulação, mas por ignorância mesmo. E apresenta o resultado dessa forma. Veja um gráfico em setores. Você tem áreas aqui proporcionais. Então repare. Não causou impressão? Você tem aqui, ó, 30%. Esse tipo de gráfico vocês já devem ter visto também. E ele tem disponível no material. Repare que esse gráfico dá uma ideia relativa do relacionamento entre as variáveis. Então o gráfico em setores ele é muito útil. Quando você quer estudar, assim, olha, quero saber quem é que tem a maior fatia de mercado. Você já deve ter visto isso em alguma revista, alguma coisa. Então, 80% do mercado pertence à empresa A. É, vamos pegar, por exemplo, o setor do Brasil. Venda de automóveis. Você, eventualmente, volta e meia, aparece lá. O mercado, 10% na montadora A, 20% na montadora B e assim por diante. Então, você tem a distribuição e se apresentar na forma de um gráfico de setores, que é muito útil para a gente avaliar o comportamento de uma variável qualitativa. Então vejamos, esse gráfico pode ser útil, a gente toma as decisões com base nele. Então aqui nesse caso você verificaria, chegaria à mesma conclusão pela tabela, só que mais rápido. O gráfico possibilita uma apreensão da informação mais rápida. Só temos que tomar cuidado com duas coisas. Aquela história que nós falamos ali da escala e também com uma tendência que se tem de fazer esse tipo de gráfico aqui em três dimensões. Para ficar mais bonitinho. Sim, fica mais bonitinho. Só que os ângulos... Na inclinação do gráfico pode obscurecer alguns resultados. Então tem que tomar muito cuidado com o gráfico em três dimensões. E se eu tiver uma variável quantitativa, como é que eu devo operar? Bom, vai depender. Teoricamente você vai relacionar os valores com as ocorrências. Mas, se as variáveis são discretas, lembre-se, variável quantitativa discreta só pode assumir alguns valores. Você usa a distribuição de frequência para dados não agrupados. Você faz como nas qualitativas. Você descreve os valores da variável e conta as frequências. Agora, se elas são contínuas, aí a situação é um pouquinho diferente. Você tem que usar a distribuição de frequência para dados agrupados. Então veja como é que funciona. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Novamente, veja lá na unidade 3 o segundo exemplo. Número de pessoas usualmente transportadas no veículo. É uma variável quantitativa discreta. Por quê? Só pode assumir alguns valores. No caso lá, de 1 até 6. Então veja. Quantitativa discreta. O que eu vou fazer? Vou contar as frequências de cada um dos valores no arquivo amostra Toyota. Como eu fiz para a variável qualitativa? Então, olha só, dá a tabela parecida. Tem os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tem as frequências associadas aqui, absolutas e relativas. E se alguma dessas frequências aqui, algum desses valores não ocorresse? Bom, na hora de fazer a tabela, se, por exemplo, nenhum cliente transportasse duas pessoas, a frequência aqui daria zero. Teria que ser incluída na tabela. Veja, com variável quantitativa, mesmo que seja somente variável quantitativa discreta, se o valor não foi, não ocorreu, mas ele tem que ser incluído na tabela. Que faz parte da escala, tem que ser levado em consideração. Então, se vocês fizerem uma pesquisa lá, por exemplo, variável quantitativa, valores de 0 a 10, número de filhos, por exemplo. Aí tem lá, naquela amostra, valores 8, 9 e 10, tem frequência 0. Se você definiu que tem que ter a tabela, tem que incluir de 0 a 10, esses valores 8, 9 e 10 tem que estar com a frequência 0 lá assinalada. Tá? Variável quantitativa, isso tem que fazer parte. Certo? Vamos ver o seguinte, essa tabela pode ser expressa na forma de um gráfico. Um histograma para variáveis quantitativas discretas. O que é um histograma? Tem esse nome bonito aí. É um gráfico de barras justapostas. A altura das barras é proporcional às frequências de cada valor. Deveria ser assim, né? Muitos programas só colocam diretamente a frequência, deveria ser proporcional. Então veja como ficaria aquela tabela num gráfico. Ó. Número de pessoas transportadas por veículo. Percebam aqui. Vocês têm essa figura também no livro texto. Olha lá. Começa em zero. Então, não tem problema de distorção na escala. E reparem que a maioria dos nossos clientes dessa amostra transporta de 3 a 6 pessoas no veículo. Certo? Então, você tem aqui do lado a frequência registrada. Reparem que as barras são justapostas. Não é como no gráfico de barras para variável qualitativa que elas estão separadas. Certo? Alguém poderia perguntar, eu posso fazer um gráfico em setores? Eu já vi na imprensa aí um gráfico em setores para variáveis quantitativas discretas. Rigorosamente falando, estatisticamente falando, não. Para variáveis quantitativas discretas, você vai construir um histograma desse tipo. Certo? Para a distribuição de frequência dela. O gráfico em setores, ele é recomendado, estritamente falando, para variáveis qualitativas. Então é importante isso ficar bem claro, certo? Aqui, vocês vão dizer assim, mas isso é só uma filigrana, só uma interpretação, um pequeno detalhe. Mas veja, a gente tem que apresentar para vocês o que é rigorosamente correto. Então, por isso, vamos utilizar, é como no caso da amostragem probabilística e a amostragem não probabilística. Nós sabemos que o pessoal usa a amostragem não probabilística, mas o correto é utilizar a amostragem probabilística. Sabemos que é mais caro, sabemos que em algumas situações é quase que impraticável, mas a gente tem que apresentar o conceito correto. E se nós tivermos uma variável quantitativa contínua? Bom, pessoal, aí surge um pequeno problema. Quando a variável quantitativa contínua, geralmente ela assume muitos valores. Então, aquele processo de fazer a listagem dos valores e contar as frequências, ele torna-se impraticável. Por quê? Você vai ter uma tabela muito grande e muitos dos valores vão se repetir, não vão se repetir, vão ocorrer uma vez só. Então, nós temos que agrupá-los de alguma forma. Então, nós temos duas opções. A gente faz uma categorização, ou alguns autores chamam de recodificação. O que é que a gente faz? Estabelecem-se faixas arbitrárias de valores que passarão a integrar categorias de uma nova variável. Então, você cria uma nova variável qualitativa com categorias. Por exemplo, você não fala mais que o sujeito tem idade, tem renda de 3,27 salários mínimos. Você diz, o sujeito é classe média ou classe baixa, se ele tiver renda até 4 salários mínimos, por exemplo. Estou fazendo valor arbitrário aqui, não sei se isso se enquadra nas definições do IBGE ou coisa assim. Não estou preocupado com isso no momento. Então você categoriza uma variável quantitativa contínua, cria uma nova variável qualitativa, com faixas, etc. Uma outra opção é fazer o agrupamento em classes. Você cria classes mutuamente exclusivas de valores. São duas abordagens. Por quê? Esse aqui, do agrupamento em classes, é um pouco mais detalhado do que a categorização. A categorização você tem grande liberdade de atuação. O agrupamento em classes, não tanto. Então, como é que é a distribuição para dados agrupados? Quando é que você deve usar isso? É recomendável para grandes conjuntos de dados. Né? Mais de 100 elementos. Os valores das variáveis são registrados agora em classes mutuamente exclusivas. Ao invés de eu registrar renda igual a 4,35 salários mínimos, registra-se renda na faixa entre 3 e 5 salários mínimos. Essa faixa aqui ela não é decidida de forma arbitrária. Existe ali uma um mecanismo para isso. Nós vamos ver depois. Vamos ver um exemplo agora, também na unidade 3, o quarto exemplo. Vocês podem procurar lá e acompanhar junto. A variável renda dos clientes da Toyota. A renda está em salários mínimos, vai até 3 casas decimais. É uma variável quantitativa contínua. Por quê? A renda do sujeito é dividida pelo número de salário mínimo vigente, então você tem a divisão, pode dar uma dízima periódica, pode dar qualquer resultado possível. Vamos fazer uma distribuição de frequências categorizada. Como é que vai fazer isso? Vamos fazer também a distribuição de frequência agrupada em classes. No caso da categorização, nós estabelecemos o seguinte, 3 categorias. Vamos considerar o sujeito de classe baixa até 4 salários mínimos. De classe média, de 4,01 até 20 salários mínimos. E de classe alta, o sujeito com renda acima de 20 salários mínimos. Então, como é que nós vamos fazer isso? Se nós formos fazer isso na planilha eletrônica, um programa estatístico, nós vamos ter que criar uma nova variável. Vamos ter que fazer uma operação lógica e dizer o seguinte, se o sujeito tiver renda até 4 salários mínimos, ele agora, o valor dessa nova variável passa a ser classe baixa. Se ele tiver entre 4,01 e 20, passa a ser classe média. Se tiver acima de 20, passa a ser classe alta. No material que tem lá no ambiente virtual, eu explico exatamente como fazer esse procedimento de categorização. Então, é necessário que vocês consultem lá para saber como isso é feito. Então, tendo isso em mente, vamos ver o resultado aqui. Você vai criar uma nova variável qualitativa, que seria essa tabela que nós estamos apresentando aqui. Falei. Classe baixa, até 2 salários mínimos. Perdão, estou usando definição diferente. 2 salários mínimos. Apenas 2 pessoas se enquadraram nessa faixa, naquela amostra de 250 elementos. Classe média, entre 2,01 e 20, 104 indivíduos. E classe alta, acima de 20, 144 elementos. Então, teoricamente, o pessoal está com uma renda boa aqui, né? Acima de 20 salários mínimos, temos 57,6% dos integrantes da amostra. É um valor bom, certo? Então, reparem, eu criei uma nova variável agora e tenho aqui essa categorização em 3 classes, certo? Não se esqueçam de apresentar a frequência absoluta e a frequência relativa. Que eu poderia adotar esse mesmo critério numa nova pesquisa daqui a 1, 2 anos e verificar se mudou o perfil do cliente. De repente, mudou, né? O pessoal, essa classe baixa aqui aumentou o número de clientes, etc., por acesso ao crédito. E no caso do agrupamento em classes, como é que funciona? Então vejam, o nosso primeiro passo é definir um intervalo do conjunto. O que é isso? A diferença entre o maior e o menor elemento do conjunto. Então, a maior renda naquela amostra é 86,015 salários mínimos. Ela está bem de renda. E a menor é 1,795. Então, existe uma flutuação de 84,22 salários mínimos do menor para o maior valor. É um caso típico do Brasil que nós temos essa flutuação enorme de renda. O intervalo, as classes, devem englobar do menor ao maior valor, ou seja, de 1,795 até 86,015. Mas prestem bem atenção. As classes podem começar um pouquinho antes, no 1,795, e pode terminar um pouquinho depois do 86,015. Desde que englobem ambos. Por que eu estou dizendo um pouquinho? Pessoal, começa ali em 1,795. Se eu decidir começar o meu conjunto de classes em 1,7 salários mínimos, eu não estou cometendo nenhuma heresia. Agora, se eu resolver, eu vou começar lá em zero, eu já tenho uma distância razoável aí. Então, posso ter uma classe completamente vazia. Então, temos que tomar cuidado com isso aí. Por exemplo, vamos terminar lá um pouquinho acima de 86,015. Se eu terminar em 86,5 salários mínimos, não vai ser nenhum problema. Se eu terminar em 100 salários mínimos, aí a distância já está muito grande. Aí o meu conjunto vai ficar com muitas classes com vazios. Então, temos que tomar cuidado com isso aí, certo? Porque quando você agrupa em classes, você pede informação sobre o conjunto original. Da mesma forma que a categorização. Então, nós temos que tomar cuidado, não sermos muito... temos bom senso na hora do processo. Então, vamos ver como isso vai ser feito. O número de classes pode ser definido de forma arbitrária. Existem várias fórmulas para calcular o número de classes, né? O que se define é o seguinte, geralmente, se usa um mínimo de 5 classes e um máximo de 20. Mas há muita discussão a respeito disso. Nós aqui vamos arbitrariamente definir 5 classes para facilitar a nossa vida. Então vejam bem, 5 classes. Qual vai ser o intervalo delas? Eu pegaria aquela quantidade lá, 84,22, dividiria por 5. Eu saberia qual seria a amplitude dela. Eu aqui adotei o seguinte critério. Eu fiz um pequeno ajuste, isso está explicado passo a passo no material lá do livro, e nós chegamos a essa circunstância aqui. A primeira classe vai de 1,795 salários mínimos a 18,645. A segunda, 18,645 a 35,495. O que são esses símbolos aqui? Esses símbolos aqui dizem o seguinte, ó. Se eu tiver uma pessoa, um salário, uma renda de 18,645 salários mínimos, a frequência dela não vai ser contada nessa primeira classe, que está aberto. Vai ser contada nessa outra classe aqui, que está fechada. E vamos assim até o final, ó. Passou um pouco do maior valor, que era 86,015. Foi para 86,045. Por que passou um pouco? Eu passei para ficar, para não ficar, digamos assim, um intervalo muito, digamos assim, com muitas subdivisões, que isso aí pode complicar nossa vida, certo? Então a gente procura evitar esse tipo de coisa. Então veja, temos que calcular também os pontos médios de cada classe. O que é o ponto médio? Você pega o limite inferior, soma com o limite superior e divide por 2. A partir do momento que você agrupa em classes, o ponto médio passa a ser o representante da classe. É como se aquelas frequências fossem do ponto médio. Por isso é que é interessante você fazer isso só com grandes conjuntos de dados, que aí a chance desse ponto médio ser um bom representante da classe vai aumentar. E, obviamente, você conta a frequência de cada classe. Esse processo aqui, pessoal, é um processo relativamente tedioso de fazer manualmente. Então é interessante fazer isso com auxílio computacional. Alguns programas estatísticos fazem isso diretamente. Você define lá, divide em 10 classes, e ele faz isso tudo automático. Outros você consegue definir o limite inferior e superior. Então veja aqui para o nosso caso como é que ficou. Olha lá, as 5 classes, vocês têm aqui os limites e as frequências. Reparem, temos 98 pessoas na primeira classe, 102 na segunda. E depois temos os resultados ali. Temos as frequências então. Reparem que praticamente 80% dos clientes têm renda até 35 salários mínimos. Está vendo? Então isso vai nos dizer alguma coisa sobre a composição de renda do nosso cliente. Tá? Se você comparar isso, pensar nisso uma situação real, isso vai indicar para você qual é o nosso público-alvo. Né? Alguns tipos de negócios, por exemplo, recentemente tem focado especificamente nas classes C e D. Alguns tipos de negócios, lojas, departamentos, têm focado nesse público. Então, o que acontece? As ofertas, as possibilidades de crédito são todas direcionadas para esse tipo de público. E também as pesquisas de mercado, o produto, tudo, direciona esse tipo de público. Isso é uma decisão estratégica da empresa. Certo? E essa decisão estratégica pode ter sido tomada com base no perfil de mercado, que deu esse perfil de renda para o seu consumidor. Vamos voltar. Nós podemos representar graficamente, né, os resultados da categorização e do agrupamento em classes. No caso da categorização, como agora nós criamos uma variável qualitativa, podemos usar um gráfico em barras ou um gráfico em setores. Já, se agrupamos em classes, vamos usar um histograma para dados agrupados. Agora, pessoal, cada barra é definida pelos limites das classes. Então vejam aqui, essa figura vocês também têm no material do livro. Cada barra representa uma classe. Ó. Essa primeira classe de 1,795 até 18,645. E assim sucessivamente. Observem como rapidamente nós apreendemos a informação de que a maioria dos clientes tem até renda até 35 salários mínimos. Prestem atenção. A utilização de gráfico facilita enormemente a apreensão da informação. É mais fácil, mais rápido você apresentar os resultados de forma gráfica do que às vezes em tabela. Por quê que eu estou dizendo isso? Às vezes você vai apresentar um resultado numa reunião de diretoria, você tem 5, 10 minutos para apresentar um resultado. Ou, se você vai fazer um trabalho acadêmico, quem já participou de congresso, pesquisa, você tem pouco tempo. Então, se você apresentar uma tabela cheia de linhas e colunas, que o pessoal vai levar um tempão para ler, eles ou vão prestar atenção na sua apresentação, ou vão prestar atenção na tabela. Então, o gráfico é uma forma muito interessante de apresentar os resultados. Então, vejam. E tivemos duas variáveis qualitativas. Bom, duas variáveis qualitativas, parece interessante pensar na possibilidade de juntar aquelas dois casos anteriores. Então, a gente quer estudar o relacionamento entre as variáveis. Então, vejam ali. A opção é através de uma tabulação cruzada, também chamada tabela de contingências. Então, consiste em fazer o cruzamento entre as variáveis, registrando as ocorrências que atendem aos valores de ambas. Esse processo de tabulação cruzada, ele é bastante, como eu vou dizer, tedioso de fazer manualmente. Imagine que você tem uma tabela com 2.000 dados, e você vai fazer um cruzamento de duas variáveis, uma qualitativa tem 5 valores e a outra tem 4 valores. Você vai ter 20 células para fazer contagem. Então vejam bem, 20 células, 2.000, 5.000 dados. Isso aí vai dar um trabalho enorme para ser feito. Certo? Se com uma ferramenta, com uma planilha eletrônica, você faz isso fácil, constrói a tabela tranquilamente, com a maior tranquilidade, e possibilita a análise dos resultados de maneira mais apropriada. Então vamos ver isso aí. A expressão dos resultados. Você vai apresentar as frequências absolutas dos cruzamentos. Isso é imprescindível. Você vai apresentar as frequências absolutas dos cruzamentos. Isso é imprescindível. Você vai apresentar as frequências absolutas dos... A expressão dos cruzamentos. Isso é imprescindível. Você vai apresentar frequências relativas dos cruzamentos em relação ao total geral. Aqui só temos que tomar um cuidado. Né? A tabela pode ficar muito carregada de informações se você colocar tudo isso. Frequências absolutas, frequências em relação aos totais de cada uma das variáveis em relação ao total geral. Então, uma prática que o pessoal utiliza aí é apresentar só as frequências relativas em relação ao total das linhas, por exemplo, mas abrir uma coluna com os totais absolutos das linhas. Então, isso aí possibilita a visualização melhor da situação. Vamos ver um exemplo aqui. Novamente, na unidade 3, o quinto exemplo. Queremos avaliar a relação entre modelo adquirido e opinião geral sobre veículo. Vejam que coisa importante isso aqui, pessoal. Saber como é que está a opinião dos clientes sobre o modelo que eles adquiriram. E eu uma época eu comprei um veículo de uma montadora e após algum tempo eu fui procurado por um entrevistador para saber a minha opinião sobre aquele veículo. Eu já tinha um veículo fazia uns 6 meses, tinha comprado o veículo e eles foram me entrevistar para saber o que eu achava do veículo. Várias perguntas me foram feitas, certo? Então isso é importante para os fabricantes de automóveis, para os fabricantes eletrodomésticos, saber a opinião dos seus clientes a respeito. No caso da montadora, eles resolveram fazer uma pesquisa com o entrevistador mesmo. É muito comum em eletrodomésticos você ter um questionário lá, ó, responda aqui sobre esse eletrodoméstico, envie para a gente e tal. Bom, eu faço a pergunta para vocês, pergunte a si mesmo, quantos eletrodomésticos novos vocês compraram e tinha esse questionário, quantas vezes vocês enviaram o questionário para eles? Quantos de vocês fizeram isso? Pense bem. Mas, voltando ali, você quer observar a relação entre o modelo adquirido e a opinião geral sobre o veículo. Você tem duas variáveis qualitativas. A variável, o modelo, tem 5 valores. São 5 modelos lá. Aqueles modelos lá com aqueles nomes exóticos, né? Chiconautla, Delta Force 3, Valentiniana, Space Shuttle, Luxurious Car. E a opinião tem 4. Tá? O sujeito está muito insatisfeito, insatisfeito, satisfeito ou bastante satisfeito com o veículo. Então, o que, que isso vai nos dar, pessoal? Nós temos uma tabela 5x4, uma tabela que tem 20 cruzamentos possíveis. Isso nos leva ao seguinte resultado, vamos apresentar para vocês agora. Essa tabela que vai ser apresentada foi feita no Microsoft Excel. Então, você tem aqui de um lado o modelo e daqui desse lado a opinião geral sobre o veículo. Tanto faz quem vai de um lado, quem vai do outro. Tá? Não se preocupem com isso. E temos aqui, então, modelo Chiconautla, muito insatisfeito, 69. Insatisfeitos, 11. Satisfeito, 1. Bastante satisfeito, 0. Olha só que coisa terrível aqui. As opiniões positivas dos 81 entrevistados que compraram esse modelo, só um declarou-se satisfeito. Isso é triste. Quando você pega agora esse modelo aqui, Luxurious Car, percebe o quê? Dos 29 que compraram, praticamente todos, 28, declaram-se satisfeito ou bastante satisfeito. É uma coisa interessante. Agora, se você olhar aqui os totais das linhas, reparem que é possível ver a definição da variável modelo. Ó, temos maior quantidade de Vênus do veículo Chiconautla. E aqui, no total das colunas, podemos ver o total da variável opinião geral, o que é preocupante. As opiniões negativas, temos 110 aqui no muito satisfeito, 67 no insatisfeito, no total 250. Chamo a atenção de vocês para uma coisa interessante aqui. Ó. O que, que é esse vazio aqui? Esse vazio é o seguinte, isso é um dado perdido. Alguém não, que se declarou insatisfeito, isso é um dado perdido. Aqui, ó. O que, que é esse vazio que se declarou insatisfeito? Isso é um dado perdido. Alguém não... O que, que é esse vazio que se declarou insatisfeito? Alguém não... O que, que é esse vazio? Isso é um dado perdido. Alguém não... O que, que é esse vazio que se declarou insatisfeito? Isso é um dado perdido. O que, que é esse vazio que se declarou insatisfeito? Isso é um dado perdido. Alguém não... Que se declarou insatisfeito? Isso é um dado perdido. Alguém não dito. Aqui, ó. O que, que é esse vazio? Isso é um dado perdido. Alguém não dito. Aqui, ó. O que, que é esse vazio que se declarou insatisfeito? Isso é um dado perdido. Aqui, ó. O que, que é esse vazio? Alguém não que se declarou insatisfeito. Aqui, ó. O que, que é esse vazio? Alguém não que se declarou insatisfeito. Aqui, ó. O que, que é esse vazio? Alguém não. Isso é um dado perdido que se declarou insatisfeito. Alguém não. Isso é um dado perdido. O que, que é esse vazio que se declarou insatisfeito? Isso é um dado perdido. O que, que é esse vazio que se declarou insatisfeito? Alguém não. O que, que é esse vazio que se declarou insatisfeito? Isso é um dado perdido. O que, que é esse vazio?
Tem que tomar cuidado com isso aí.
E essa mesma tabela pode ser apresentada de forma gráfica. Você pode apresentar um gráfico de barras múltiplas, é um gráfico de barras com os valores de uma das variáveis para cada valor da outra. Então, repare, pode apresentar as frequências absolutas ou relativas. Vocês têm aqui os modelos Chiconautla, Delta Force, Luxurious Car, Space Shuttle, Valentiniano. E tem aqui, pessoal, as barras. Essa aqui, ó, bastante satisfeito. Essa em preto aqui, insatisfeito. Essa em branco aqui, muito insatisfeita, e essa outra em cinza, satisfeita. Observem que de cara você olha aqui para o gráfico e verifica. Primeiro, o Chiconautla é mais vendido porque tem as barras mais elevadas. E não aparece, praticamente não aparece, as barras dos positivos. Somente as opiniões ruins, ó. Insatisfeito e, em larga margem aqui, o muito insatisfeito. Quando você muda para os veículos Luxurious Car, Space Shuttle, há uma mudança. Por exemplo, o Luxurious aqui, a maioria das opiniões são positivas. Bastante satisfeito e o satisfeito. Certo? Então veja que os veículos mais vendidos, Chiconautla e Delta Force, né, os valores das opiniões, as opiniões negativas ocorrem com maior frequência. Isso é preocupante. Esses dois modelos aqui, então, vejam bem. Se você identifica isso, que ao cruzar modelo com opinião, aqueles dois modelos ali, Chiconautla e Delta Force 3, estão com problema. Seus clientes estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos com ele. Nós temos que descobrir o que está acontecendo. Não podemos deixar isso continuar. Ah, por quê? A empresa pode estar perdendo mercado? Sério, é uma situação muito séria. Isso tem que ser resolvido. Temos que descobrir por quê. Próximo passo é fazer uma pesquisa. Por que você está insatisfeito com o carro? Ah, ele não tem potência. Ah, ele é um carro que... É muito quente dentro, ele não tem uma boa aeração interna. Ele é desconfortável. Ele tem um custo de manutenção elevado. Vamos descobrir a causa. E tentar resolver isso aí. Havia alguns veículos brasileiros aí que tinham muita reclamação da potência do motor. Depois de um tempo é lançada uma nova versão com motor mais potente. A fábrica cometeu um erro de avaliação. Achou que com aquela potência seria suficiente. E o público não gostou. Achou que o carro era muito fraco. Então era necessário um motor mais potente. Quando foi lançado o carro com motor mais potente, ele começou a vender bem e todos ficaram satisfeitos com o automóvel. Mas há casos que o veículo é até retirado de linha, de tanta insatisfação que ele causa. Muito bem. E se tivermos duas variáveis quantitativas? Aí agora, pessoal, nós temos uma situação um pouco diferente.
Por exemplo, avaliar se duas variáveis quantitativas discretas ou contínuas apresentam correlação. É assim que se fala. Quando as variáveis são quantitativas, a gente diz correlação. Quando elas são qualitativas, associação. Então, você quer encontrar a força e a direção na correlação. O que que significa isso? Força é se elas têm uma correlação forte. E direção é se elas caminham na mesma direção ou em direções opostas. Por exemplo, vamos citar o seguinte. No Brasil, taxa de juros e taxa de inflação. Quando a inflação começa a subir, o Banco Central vai lá e faz o quê? Aumenta a taxa de juros para conter o consumo. Então elas caminham na mesma direção. Se aumentar a taxa de inflação, o Banco Central tenta aumentar a taxa de juros. Você imaginar, por exemplo, a variável consumo de combustível e quilometragem. Esse exemplo não foi bom. Por exemplo, nível de combustível e quilometragem rodada. Supondo que não haja reabastecimento. Então, quanto mais você rodar em quilômetros, menor será o nível de combustível. Então, as variáveis elas caminham em direções opostas. Então, esse tipo de relacionamento pode ser importante você tentar verificar, para estudar como é que ele se comporta e tudo mais. Então, veja, essa força e direção na correlação. E a gente supõe que uma é a variável independente e outra dependente. Ou seja, uma variável pode influenciar a outra, que seria apenas, digamos assim, seria apenas uma variável resposta. Isso aqui é importante, pessoal, muito importante vocês avaliarem a situação e verificarem quem pode influenciar o quê. Por exemplo, imagine você tem a renda de uma família e a área em metros quadrados da residência. Quem pode influenciar o quê? Veja, é razoável imaginar que uma família com maior renda vai ter condições de morar numa residência mais confortável. Imaginamos, o bom senso nos indica, uma residência mais confortável seria uma residência com maior área em metros quadrados. Claro que nada impede que uma pessoa se endivide enormemente para morar numa casa grande. E nada impede que uma pessoa que possa viver bem prefira viver numa casa menor. Mas, de uma maneira geral, maior renda, maior área em metros quadrados. Então, esse tipo de raciocínio é necessário quando você está fazendo uma análise de duas variáveis quantitativas. Vamos ver então uma situação aqui. Você tem que construir pares de observações. O que que é isso? São aquele caso que eu citei ali. Para a mesma família, você vai medir qual é a renda dela, qual é a área da residência em metros quadrados. Para o mesmo indivíduo, você vai medir a nota que ele tirava no ensino médio e a nota que ele tira na universidade. Certo? Então, isso é extremamente importante, esse pareamento, para poder fazer a comparação. Você não pode pegar, por exemplo, a renda do senhor Silvio Santos e a área da família, da minha família, por exemplo, na minha casa. Não vai dar. Não é a mesma família. Então, nós temos que tomar cuidado com isso aí. Então, se você garantir isso, nós podemos pensar em fazer um estudo. Então, veja. Usualmente, nós vamos representar esse relacionamento apenas de forma gráfica. Vocês na sua vida já viram isso, um diagrama cartesiano, que é chamado pela gente de diagrama de dispersão. No eixo X do diagrama, no eixo horizontal, nós vamos pôr os valores da variável independente e no eixo Y a dependente. E o que é que vamos fazer? Vamos juntar os pontos e marcar os pontos no gráfico.